Amém? Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. A paz mesmo, né? Que Deus nos guarde, nos livre do mal, né? Que cumpra em nós toda a sua palavra. A sua oração em João 17, ele nos fala: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então vamos acreditar que uma palavra, um pedido de Jesus, uma oração feita por Jesus, com certeza tem o aval de Deus. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Certamente Deus sabia que nós havíamos de passar por diversas tribulações. Nós havíamos de passar por diversos momentos difíceis. E não tem sido diferente. Nós temos passado, nós temos vivido tempos difíceis. Mas, como tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, né? Continuamos na luta, crendo que um dia a carreira termina, né? Como nós cantamos aí naquela música, vai passar, né? Assim? Vai passar. Tudo passa. E depois, eu creio que sempre a gente sai mais fortalecido, a gente sai mais o atleta, o guerreiro, né, o soldado, ele sempre sai mais fortalecido, mais aperfeiçoado. Depois de passar pelos testes, pelas provações. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos dê bastante sabedoria, entendimento, para nós aproveitarmos bastante o tempo difícil pelo qual nós temos passado, ou, né, que nós possamos aproveitar. Amém? Então, que Deus abençoe todos nós. Realmente, essa live tem sido, eu creio que tem sido, né, agora mesmo nós recebemos uma mensagem lá da irmã, da Cresa, lá da Bélgica, né? Nos agradecendo a igreja, agradecendo pela importância que tem para a família dela essas nossas lives. Amém? Então, graças a Deus por tudo, que seja um bem, né, que esteja sendo útil a nosso esforço para poder levar, para transmitir uma palavra de Deus, que realmente seja uma palavra de Deus. Né, Tony? Então que isso nos conforta e nos anima, nos faz lutar mais, perseverar mais por tudo aquilo que nós fazemos. Então que Deus continue nos dando a graça da força, da saúde, da inteligência, da sabedoria, né? Apesar de toda a dificuldade, nós possamos superar tudo e estarmos de pé diante do nosso Senhor, do Filho de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por tua bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, por nos conceder esse tempo, essa oportunidade, a palavra que o Senhor tem colocado em nossa boca, no nosso coração, que realmente, Jesus, nós não criemos nenhum empecilho, nenhum obstáculo, e a palavra possa chegar realmente a cada um que nos ouve como uma palavra original, uma palavra que veio da fonte, procede da fonte. Sejamos nós apenas um instrumento na realização da tua vontade, Senhor Deus, Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus. Que os anjos do Senhor, o exército de Deus, esteja sempre nos guardando, nos livrando. Que os nossos olhos, Pai, são limitados a enxergar o mundo, as coisas materiais, embora saibamos que existe um mundo espiritual, existe um universo onde Deus, o nosso Criador, domina, reina. Quem somos nós? Quem somos nós? Que não podemos acrescentar nada, nem um centímetro à nossa estatura, aos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, a confiar, a esperar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter fé, a entender esse mistério que nos envolve, que nos faz participantes da obra de Deus, do que o Senhor realiza, Pai. Que possa passar e nós continuarmos de pé, firme, ao teu lado. Amém, Jesus. Amém.
Meus vezes, dobrar os meus joelhos.
Amém. Aproveitando para dar aos nossos irmãos que estão aí com o problema do Covid, né? Alguns irmãos que ainda estão nessa situação, principalmente lá, os irmãos lá do Jaó, é que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita força. A nossa irmã lá em Mineiros, né, Dona Alice, que a mão do Senhor esteja sobre todos vocês, né, recuperando, dando força, dando paciência, muita paciência. É uma hora importante, porque requer de nós domínio, requer de nós fé, requer de nós. São momentos. Eu creio que o Senhor, nosso Deus, passou por muitas aflições. E importa também que nós passemos, né? Porque faz parte do caminho, faz parte do caminho, a cruz, a dificuldade, as lutas, as tribulações, né? Faz parte do caminho. Deus disse, deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, né? Ao passar pelo mundo, eu não tenho notícia de ninguém que tenha passado pelo mundo sem experimentar alguma aflição, né, Tony? A gente não tem notícia. Amém. Ontem nós falamos, e eu achei até interessante que muitos entenderam, a minha preocupação era de não conseguir passar, explicar, né, a importância dessa profecia de Zacarias, do profeta Zacarias, quando ele fala a respeito de João. Quando ele fala a respeito de João, que João abriria o caminho pelo qual nós estamos passando hoje, Jesus passou, o próprio João, né? E a gente observa que João ficou ficou fora das vistas de todo mundo até o dia que ele começou então a aparecer, né? Quando ele começou a aparecer, aqui mesmo diz assim, no versículo 80, no capítulo 1 de Lucas, né? E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos. Essa expressão deserto, eu entendo que ela se refere à passagem do povo ao sair do Egito, ao passar pelo mar e até rumo à terra prometida. Não que a pessoa tenha chegado na terra prometida, porque a peregrinação continua até hoje, nós estamos continuando. Então aquilo ali é uma figura, é uma sombra, como nós falamos ontem, daquilo que é a realidade hoje, a verdade, a realidade. Não que aquilo tenha sido falso, não. Foi uma experiência vivida, e aquilo ali, para escrever o que nos ajudaria hoje. As escrituras é a letra, é a expressão da letra, do verbo, né, da expressão de Deus, pensamento de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a esse pensamento de Deus. Então o deserto, ele simboliza com essa expressão deserto. O deserto é um lugar difícil, onde você fica isolado, não tem para onde olhar, não tem, todo lado é igual, todo, tanto é que você se perde no deserto. Deserto é esse momento que a gente passa. E Jesus esteve, João esteve, no deserto. É como se estivesse isolado, né? Até o dia em que eles se manifestaram, até o dia em que eles puderam aparecer. Quando João começou a falar, logo em seguida, João pregava, e João, ele começou. Por isso o profeta diz, pois irá, onde é que está aqui? Ante a face do Senhor. Sete e meia. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor. Tu, menino. Enquanto ele era menino, ele não foi. Ele cresceu, né, viveu nessa clandestinidade. E até o dia em que ele começou a aparecer. E quando ele apareceu, porque ele pregou a vinda de Cristo, pregou o aparecimento dessa pessoa que estava viva, né? E estava viva e morava ali. Era o filho do carpinteiro e ninguém sabia quem era. Essa pessoa que João falava. Tanto é que quando Jesus começa a pregar, ele manda um dos seus discípulos perguntar: é esse mesmo? É você mesmo? Ou nós temos que esperar por outro? Né? Foi respondido a ele, a João, que mandou para ele os sinais, ó, os coxos, os cegos, os leprosos são curados, etc. Então, os sinais, João. E João não teve dúvida de que realmente era o Cristo. E ele também não teve dúvida em dizer que aquele era maior do que ele. E que ele não era digno de calçar, de amarrar o seu sapato. Então, gente, foi criado por Deus um caminho. Foi criado por Deus, presta atenção no meu raciocínio, para que você entenda. Foi criado um caminho. Esse caminho, João andou por ele. Jesus andou por ele. Né? Foi criado um caminho. E lá na frente, Jesus, ele diz, bate no peito e fala: eu sou esse caminho. Eu sou esse caminho. Claro que você, mas eu sou o caminho, eu como? A gente perguntaria: eu sou esse caminho, Jesus fala. Mas como o Senhor é esse caminho? Né? Nós entendemos perfeitamente que o caminho, eu sou esse caminho, o que eu falo, a minha doutrina, eu sou esse caminho. Não existe outro, não existe outra fala, não existe outra palavra, não existe outro pensamento que possa fazer com que o homem chegue até Deus. Esse é o caminho. Ontem nós falamos, esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho. Amém? O que Jesus Cristo pregou? O que Jesus Cristo falou? Então, se nós quisermos chegar, se nós formos inteligentes, um pouquinho inteligentes, vocês concordam que nós não deveríamos estar hoje, diante dessa tribulação, dessa confusão, estarmos debruçados nessa sua doutrina, nesse seu pensamento, para entender um pouco mais desse caminho? Vocês não acham que nós deveríamos gastar o nosso tempo de uma forma mais prudente, melhor, examinando esse caminho que é considerado por ele, ele mesmo considera isso um tesouro, ele considera isso uma riqueza. E eu creio que nós, como crianças, passamos para lá, passamos para cá, pérolas valiosas, e não damos a verdadeira importância, né? Ele deixa bem claro, nós às vezes valorizamos muito mais o que não é importante, valorizamos muito mais o que não é vida, investimos a nossa saúde, investimos o nosso tempo, que é precioso, gastamos mal o nosso tempo, que não é, o nosso tempo que é tão precioso, em coisas de ilusões, em coisas passageiras, coisas que não é vida. O tempo passa numa rapidez. E repara como as 24 horas do dia, elas vão embora e nós, se pensarmos, meditarmos, vamos lembrar que não edificamos, não aproveitamos o dia. Não aproveitamos o dia. Então, essa foi a preocupação maior. Por que João ficou no deserto? Para não ter nada que o impedisse de. Por que Jesus viveu também assim? Para não ter nada que o impedisse. Às vezes eu me arrependo de ter começado prematuramente pregar o Evangelho. Eu, com pouco entendimento, eu já saí falando sobre o Evangelho. Eu lamento ter vivido ou ter pouco tempo no deserto. E hoje eu bato a minha cabeça no deserto. Agora eu não tenho outra alternativa a não ser conviver com as minhas lutas e tribulações, sabendo que no deserto eu ando, eu vivo. Mas o meu consolo é que a tempestade vai passar. E em meio a tudo isso, é como se você estivesse numa guerra, aprendendo a dar os primeiros tiros. Você estivesse numa guerra, aprendendo as lições. Não é hora. O soldado não vai para a guerra assim, sem antes estar habilitado, sem antes estar preparado para a guerra. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. O que que é a armadura? Paulo inspirou essa armadura quando ele, preso, viu que um soldado o guardava. E ele inspirou na armadura do soldado. O capacete, o escudo. Revesti-vos, pois, antes de ir para a guerra. Antes de ir para a guerra. Concordam? Para que possais suportar os dias maus. De repente nós vamos para a guerra despreparados. Nós vamos para a guerra. E é por causa disso que existe tanta confusão. E é por causa disso que existe tanta muitas vezes lamentações, blasfêmias, murmurações, porque nós estamos em plena guerra e muitas vezes despreparados, não revestidos da armadura de Deus. Como é que nós vamos poder suportar se nós não temos conhecimento do que significa a vida nossa nesse deserto? Saímos do Egito e estamos caminhando rumo à terra que Deus nos prometeu. Amém? Então falávamos sobre esse caminho ontem. Engraçado, o que que esse caminho é? Se você for como eu falei, estudando, tentando, você vai... a gente vai chegar. O que que esse caminho é? Caminho? Dá para vir aqui até a... Eu sempre já, nós já fizemos isso aqui várias vezes. Aqui nós temos o corpo, de Cristo e a cabeça, né? O caminho é Cristo. O caminho, eu sou o caminho. Então esse aqui. Eu sou o caminho. Ele, Cristo, nós falamos meditar nele, pensar no que ele falou, seguir os seus conselhos, porque ele é o caminho. Mas, e nós? E nós somos o quê? Nós também somos. Então nós somos o caminho para alguém. Nós somos a luz que Deus esperava que nós fôssemos. Nós somos o sal que Deus esperava que nós fôssemos. O que que faltou? O que que falta então para a gente? O deserto. Amém? O tempo. A meditação. Gastar o tempo com Deus. Não é em banco de escola. Não é comer o que os outros nos passam de qualquer maneira. Onde foi que João, que Jesus, o apóstolo Paulo, chamado por Deus, quando ele ali teve a experiência, a primeira experiência dele, que caiu do cavalo, teve cego por 3 dias. Logo em seguida, Paulo começou a pregar. Mas logo também ele se esbarrou nos apóstolos, nos discípulos que Jesus havia deixado. E começou então a dar, começou a ter uma dificuldade. Não havia comunhão. O que que Paulo fez? Quem lembra? Ele esteve afastado, Doninho. Quantos anos? 14 anos. Aonde que ele estava, Padre? Aonde? No deserto. 14 anos. E num tempo em que eu tenho certeza que o dia parece que tinha 48 horas. Não é o dia nosso aqui hoje que não tem. Nosso dia não tem mais 24 horas. E Paulo teve 14 anos antes de escrever as cartas, suas cartas aos Romanos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, antes de realmente expressar com consciência o que ele estava falando. Ele esteve aonde? Longe. Eu imagino que Paulo deve ter sumido. Quando ele voltou, quando ele começou realmente, ele pôde entender melhor Pedro e pôde Pedro entendê-lo também de uma maneira diferente. Eu creio que todos nós deveríamos pensar na importância que tem para nós a peregrinação. Quando Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra, uma terra que eu te mostrarei. Abraão, se tivesse vivo, até hoje estaria caminhando, buscando a terra que Deus prometeu. É a terra que nós também esperamos, a terra prometida, que não é a terra que nós temos hoje. Imagina hoje Abraão caminhando e vendo tudo o que nós estamos vendo. Imagina Abraão passando por essa terra de tanta injustiça, de tanta covardia, de tanta confusão, onde os homens coitados, onde a humanidade coitada. Imagina Abraão passando por aqui. Seria ele capaz de entender tudo isso? E chegar, coitado, a uma conclusão de que essa terra, eu acho que ele já teria talvez perdido o que ele tinha de mais precioso, que era a sua fé. A terra que Deus prometeu. Se nós olharmos de cima e ver: meu Deus, não é essa terra que o Senhor prometeu. Não foi essa terra que o Senhor nos prometeu. Então esse é o caminho, gente. O caminho é a igreja. O caminho é o povo de Deus. Foi falado ontem. Você entra para o caminho. Você entra para o caminho e sai caminhando. Você entra pelo caminho. E na medida que você caminha, você vai ficando, se aperfeiçoando, vai tirando os seus pecados. Tirou do Paulo. Jesus, nos dias da sua carne, Toninho, nos dias da sua carne, João Batista, nos dias da sua carne, é o caminho pelo qual todos têm que passar, porque é aí que Deus tira os nossos pecados, que Deus nos regenera, nos lava, nos purifica, nos faz entender. Quem não anda pelo caminho, quem não passa, Jesus falou: se você entrar por outro lado, se você passar por outro lado, está errado. Quem não entra pela porta, está errado. Todos nós, ao entrarmos nesse caminho, ou seja, ao aceitarmos esse evangelho, ao aceitarmos a doutrina de Cristo, que muitos querem ser cristão pisando na doutrina de Cristo. Muitos querem ser cristão ignorando o que Jesus falou. Amém? E assim então é que nós vemos. 1 Timóteo capítulo 2. De repente eu vou ficar empolgado aqui, vou querer ficar falando sobre o caminho e não dou nada para você ler. Aí você fala: não serve. A gente quer ler também, né? 1 Timóteo: que eu possa, no abrir da minha boca, né? A mesma oração que feita por Paulo, né? Que ele fala: que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Nós somos esse caminho. A igreja, essa é a importância de ser o povo de Deus. O povo de Deus é o corpo de Cristo. O povo de Deus é o próprio caminho. Amém? Para você ter essa consciência, essa coragem de dizer: siga-me, siga-me. Onde eu colocar os meus pés, você ponha, pode pôr o seu. Siga-me. Né? É isso que é a igreja. É isso que Deus espera de nós. Será que nós vamos conseguir alguma coisa? Será que nós vamos, né? Será que ainda tem tempo para a gente fazer isso? Nós somos o caminho, Suzane. Nós somos a luz. Nós somos a verdade. Amém? O sal da terra. E Deus fala assim: se nós perdêssemos esse, se nós perdemos isso, para que que vai servir a igreja? Se nós perdemos essa fé, para que nós vamos servir? É mais uma instituição, é mais um comércio nesse mundo de pecado. É mais um comércio. E não é isso que Deus espera de nós. Então é esse mistério. É esse mistério que eu estou tentando explicar para vocês, que está aqui dentro. Você for ler, você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando. É você. Foi João? Foi Jesus? É Jesus. Ele está em nós. Paulo, Pedro, Tiago, todos passaram por esse caminho. E todos nós estamos caminhando. Amém? E perto está a nossa redenção. O reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo é para onde Ele está nos levando. É para onde Ele está nos levando. Amém? Eu falei Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. Lê só o versículo 4, não lê mais nada, só o versículo 4, só para você ver que importância que tem o que eu estou falando. Renata, por favor.
Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Repete.
Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Então não é isso que eu estou falando, Cheque? Não é o que nós estamos falando aqui? O que que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens... Responde, Renata.
Que todos os homens se salvem.
Agora, todos os homens, para se salvar, tem que fazer o quê, Tony? Agora, para ele entrar no caminho, Toninho, o que que precisa? Não precisa de que alguém esteja em condições, Theo, de mostrar para ele o caminho, para dizer para ele: esse é o caminho. Não, essa não é uma missão da igreja? Aí eu vou, entro no caminho e sento. Eu entro no caminho e deito, e me deito e me acomodo. Eu entro no caminho aqui para poder, para ganhar dinheiro. eu entro no caminho aqui para me enriquecer? Eu entro aqui no caminho para me comprar, vender? É isso? Para me ser feliz nessa terra? Ou eu entro no caminho para ir peregrinar rumo à terra que Deus nos prometeu? Ajuda. Onde você lê as escrituras, elas apontam para esse lugar. Por quê? No versículo 3 diz assim: porque isto é bom. Agora lê a partir do 1. Agora lê, você pode ler até do 1. Do 2, 1 até o 4.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens.
Lê de novo.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Ó, Paulo, isso aqui foi depois dos 14 anos. Depois que ele passou, ele chegou à conclusão, ele chegou ao entendimento, ó. Admoesto, eu posso chamar sua atenção, Timóteo. Eu tenho certeza, Timóteo, eu estou falando com você. Antes de tudo, está escrito. Deus, antes de tudo, quer que façamos deprecações. O que é deprecação? Acha para nós. Orações, intercessões, ações de graça. Então é o que eu posso fazer. Não é por acaso o que eu tenho feito por vocês? Tentando de todas as maneiras ensinar, abrir os olhos, pelejando com a igreja, com a igreja que está comigo, para que ela realmente ande no caminho que Deus quer. Por todos os homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada. Nós hoje, eu pergunto vocês, nós hoje vivemos uma vida quieta, sossegada? Então isso é prejudicial. Isso vai impedir que as pessoas alcancem Deus. Essa vida desse jeito vai impedir que as pessoas achem o caminho. Consequentemente, estarão impedidas de chegar até Deus. Então, quem quer servir a Deus? Quem quer trabalhar para Deus? Tem que pensar desse jeito. Tem que dar a vida, realmente a vida, pelos irmãos, uns pelos outros. Porque Deus morreu por causa. Morreu. Deu a vida dele por causa da humanidade, dos homens. E deixou a igreja. e elegeu a igreja como a sua sucessora. Que a igreja ficaria no mundo. A igreja estaria no mundo, sempre presente no mundo. Ela sempre esteve presente. Mas ela viveu, eu creio, que a igreja viveu muito tempo nesse deserto. E parece que hoje Deus está abrindo mais os nossos olhos, nos fazendo entender melhor. Admoesto, chama a sua atenção, Timóteo, para que você faça isso, Timóteo, urgentemente. Porque imagina o quão é pequena a nossa luz, o quão é pequena, né, a nossa fala, o quão é pouco que nós fazemos. E Deus quer que todos se salvem. Que todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E saibam. Porque a hora que você entra ali no corpo, que você começa a fazer parte do povo, é como se você tornasse um militante. Ou como se você tornasse um seguidor de Cristo, um membro da família de Deus, um cidadão do céu. Né? Que está no mundo, cuja luz brilha. É assim que você tem vivido? Você tem vivido assim? Você tem vivido assim? Mas é o que Deus quer. Entendeu, Daniel? É o que eu estou vendo. Imagina a responsabilidade, o esforço que nós precisamos fazer. Será que é possível? Né? Então, eu acho que tudo é possível. Se nós fizermos um esforço, nós vamos chegar. Amém. De repente, Deus, vendo que nós estamos em condições, imagina se Deus quiser fazer, falar, olha, ali, botar uma plaquinha na porta que cura-se Covid-19. Hã? Botar uma plaquinha na porta. É. Se Deus quiser, ele não pode fazer isso. Mas teria que ter. Simplesmente porque ele curou os leprosos. Por que que havia aquela multidão de gente seguindo Jesus? Por que que havia aquela multidão de gente seguindo João Batista? Deus pode mudar. Não precisa de internet, não precisa de não tem nada para propagar melhor as coisas do que o próprio homem, a própria pessoa. Ali. Eu não sei. Ele é que mandou eu pegar a minha cama e andar. E aí, eu não sei. Não conheço ele, não sei o que, que ele. Foi ele que mandou que eu pegasse a minha cama e andasse. E de repente tinha multidão. Tinha gente de todo lado procurando. por ele. Para quê? E aquelas pessoas que chegavam ali, que muitos deles... Ajuda? Muitos deles acharam o caminho. Muitos deles foram salvos. Muitos pegou a bênção e foi embora. Mas às vezes lá em casa, muitos foram salvos. Então, gente, eu tenho certeza que se nós, a meia dúzia, não precisa de muita gente aqui que entender e crer realmente e começar a fazer deprecações, súplicas, pedidos,
pedido para obtenção de graça ou favor, súplica, rogo, imploração.
Repete. Um de cada vez.
Pedido para obtenção de graça ou favor.
Isso. Então, se nós, se a igreja começasse realmente a pedir, pedir, meu Deus, suplicar, pelo poder de Deus, Jesus chamou, falou para os discípulos, fica lá em Jerusalém, reunido lá, tinha 70 pessoas, não é? 70? No cenáculo? 120. 120 pessoas no cenáculo. 120 pessoas apenas. Pregou para multidões, tinha 120 pessoas no cenáculo, mas 120 pessoas. Amém? Não saiam antes de serem revestidos de poder. Então, aqueles 120 foram os que peregrinaram com ele ali pelo deserto, e ali estava faltando poder. É o que nos falta. Então, se todos nós entendêssemos isso, essa igreja pequenininha que nós somos, Araguaína deve estar nos ouvindo, né? Mineiro deve estar nos ouvindo, a irmã Creza lá na Bélgica. Né? Ah, e assim por diante. Eu sei que tem irmãos aí no Rio, o Dariel tem nos informado aí, de todo lado, as pessoas entender que se nós podemos fazer oração. Senhor, será que eu sou capaz de ver o que o Senhor quer que nós façamos? Senhor, será que nós vamos continuar assistindo essa mortandade, assistindo esse mundo de crueldade, de coisa, sem dar um testemunho de que nós sabemos pelo menos falar sobre o caminho, falar sobre o caminho, falar sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre o teu evangelho, sobre a sua doutrina. Amém, gente? Versículo 15. 1 Timóteo, Não, não é esse aqui, não. Continua lendo, Renata, depois do versículo 4.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Amém. Amém. Vamos encerrar. Já falamos demais. Deus, então, nos colocou nesse caminho. Nesse caminho nós somos abençoados. Nele, né? Nele. Quando fala nisto, sabemos que estamos nele. Quem lê a apostila lá, nisto sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós concordamos com ele, eu estou nele. Quando isso acontece, nele nós somos benditos, nele nós somos. Nos tornamos filhos de Deus, nele, no caminho, é ao longo do caminho que eu me torno filho de Deus, é ao longo do caminho, né, que eu me torno povo de Deus, o Monte Sião, a casa de Deus, tudo é esse caminho. A casa de Deus, Cristo, onde Deus habita, habitou em Cristo, habita no corpo de Cristo, onde Deus habita em você, né? Mas assim, você vai ficar muito tempo antes de poder manifestar Deus. Você vai ficar realmente muito tempo. Cristo sendo edificado. Paulo fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então esse é o nosso trabalho. Então nós vamos insistir, esperar até que Cristo seja edificado, seja mostrado. Ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos santificados. Ao longo do caminho, nós somos aperfeiçoados. Ao longo do caminho, nós adquirimos a vida eterna. A arca, onde nós estaremos quando a tempestade, quando a coisa vem, você está ali, nele, na arca, sobre todas as coisas. Onde nesse lugar, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Estando você aonde? No caminho. Amém, gente? Deus abençoe. O que, que nós falamos hoje? Sobre... Ontem nós demos um recado, trouxemos uma mensagem. Hoje foi outra, amanhã vai ser outra, hoje à noite será outra. Certamente nós vamos estar sempre falando. Sobre o quê? De uma maneira, olhando para cá, olhando para cá, não importa, mas nós estaremos sempre falando sobre Falar sobre o caminho é falar sobre Deus, é falar sobre Cristo, é falar sobre o reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Amém? Isso aqui é o mundo vindouro. É a terra que Deus prometeu. Amém? A gente fica empolgado, dá vontade de ficar falando. Sobre o quê? Amém. Se eu olho para cá, eu vejo uma coisa. Se eu olho para cá, eu vejo outra coisa. Mas tudo é. Que você possa, no abrir da sua boca, falar. Falar sobre Deus. Amém, Jesus, Pai nosso, que está no caminho, Pai nosso que nos guia, o Senhor vai à nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, nos ensinando. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus. Jesus, eu tenho absoluta certeza, Senhor, que tudo o Senhor pode. E se nós estivéssemos preparados, nós estivéssemos aqui em condições, colocar uma multidão para ouvir a igreja, colocar uma multidão para escutar, ser admoestada, ser ensinada para o Senhor, não tem dificuldade nenhuma. Nós não imaginamos, nós não entendemos o poder de Deus. O Senhor poderia suscitar filhos das pedras. Não haveria necessidade de nos ocupar. Mas é a vontade de Deus. Que isso seja feito através de nós, da sua igreja, do seu povo. Num piscar de olhos, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado, tudo pode mudar, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Pelo menos nós, a sua igreja, o seu povo, esteja realmente consciente que está sendo preparado um povo, ensinado um povo para os dias que o Senhor com certeza irá nos mostrar por aí, pela frente. Amém, Jesus. Amém.
Por causa
Deus abençoe. Lembra que Ele está em nós, está sendo edificado em nós, formado, até que nós e Ele sejamos um. Até que eu pense como Ele, até que eu entenda como Ele entendeu. Essa é a nossa salvação. Amém? Abraça seu irmão, abrace a igreja, de onde você está. Abrace a igreja, abrace essa obra, abrace este evangelho. Divulgue-o. Né? Faz como Deus quer que nós façamos, pedidos, orações, súplicas por todos os homens, para que todos possam se salvar. Amém? Nós estamos encerrando mais uma das nossas lives em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.